Radical. Rádio Radical, um programa do Agrupamento de Escolas Latino Coelho de Lamego. Todos os sábados, às 2 da tarde, na Rádio Clube de Lamego em 97 e 107.9.
Boa tarde. Este é o último programa da Rádio Radical deste ano letivo e é dedicado a Portugal. Que pensarão os nossos colegas mais novos sobre o nosso país?
Portugal é um país da Europa. Portugal é o meu país. Portugal é o país de todos os portugueses. Portugal é um país onde vivem os portugueses e pessoas de outros países.
Como convidada deste nosso último programa, temos a professora Isabel Costa, atualmente reformada, mas que lecionou durante muitos anos a disciplina de História e Geografia de Portugal numa das escolas do nosso agrupamento.
Seja bem-vindo! Como convidada para este nosso último programa, temos connosco a professora Isabel Costa, atualmente reformada, mas lecionou durante muito tempo a História e Geografia de Portugal numa das escolas do nosso agrupamento. Boa tarde, professora Isabel.
Boa tarde. Posso só fazer aqui uma ressalva?
Claro que sim.
É que também fui professora de português muitos anos. Portanto, não foi só a História, mas também português.
Muito bem. Foi durante muitos anos professora de História e Português, como referiu. O que a levou a interessar-se por estas disciplinas?
Ora bem, foram principalmente três pessoas. Eu acho que as pessoas têm uma importância grande na nossa vida, não é? No meu caso e na escolha da História, começou por ser a minha avó. A minha avó materna era uma ótima contadora de histórias, com E, não é? Mas essas histórias com E levam-nos mais tarde às histórias com H, não é? Portanto, histórias fantásticas de ladrões, de fadas, de duendes, que puxaram muito pela minha imaginação, pelo desejo de conhecer, de saber. Mais tarde, ainda na primária, foi o contacto com um tio materno, meu, historiador, penso eu que bastante conhecido, o Dr. Gonçalves da Costa, com o qual eu vivi 2 anos permanentemente e, portanto, pude observar o interesse, o gosto dele, o manusear documentos antigos. Portanto, desde pequena eu tive nas minhas mãos documentos bastante antigos e achava interessante como é que ele conseguia tirar daqueles velhos manuscritos histórias fantásticas. Pronto, mais tarde, já no Colégio da Imaculada Conceição, outra pessoa foi muito importante nesta minha decisão de escolher a História, foi a irmã Lisette. Portanto, ela era a professora de História do Colégio, era realmente uma professora fora de série. Portanto, ela dava umas aulas em que o passado se tornava vivo ali. Portanto, as aulas dela eram assim um pouco como um teatro, era realmente uma viagem no tempo. Porque saber história, ou gostar de história, ler história, é viajar no tempo, não é? E ela conseguia isso, conseguia, pelo menos no meu caso, e penso que muitas outras pessoas, ela foi marcante. E foi principalmente estas três personagens que me levaram a decidir pela escolha da história.
No passado dia 10, comemorou-se o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. Qual a importância que atribui a este dia?
Bem, datas são datas. Pronto. Nós também temos a nossa data dos anos, não é? A partir de determinada idade, se calhar da minha, já não gostamos tanto dessa data. Embora eu ache que a idade não está propriamente nos anos, mas está na cabeça das pessoas. Mas é sempre bom recordar. Embora, no caso do 10 de junho, por exemplo, em relação a Camões, embora eu não esteja muito dentro do atual sistema educativo, estou um bocadinho à margem, mas acho que Camões está muito esquecido. Eu penso que a maior parte das pessoas não sabe quem foi, nunca leu nada dele, e é pena, pois realmente os Lusíadas são difíceis de ler. Eu fiz o meu antigo quinto ano, correspondente ao atual nono, com os Lusíadas praticamente o ano inteiro. Nós dávamos a gramática toda à base dos Lusíadas e era difícil, muito difícil. Mas já a lírica do Camões, já, acho que pelo menos essa, que é tão bonita, poderia, não sei agora como é que está no ensino, não sei se dão alguma coisa de Camões, se não. Quanto à história, pois está claro que nós estamos neste momento, estamos integrados numa comunidade mais alargada, que é a comunidade europeia, com povos diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes. Nós temos que preservar a nossa e mantê-la para não ficarmos iguais a eles. Não é? Embora nós estejamos na mesma comunidade, somos um povo diferente. Ultimamente eu tive uma experiência engraçada aqui há um mês e meio. Estive em França 5 dias, aqui por iniciativa aqui da Câmara e da Comissão de Geminação da cidade de Lamego com uma cidade francesa, a cidade de Bouchemaine. Engraçado, na altura, Bouchemaine, nunca tinha ouvido a palavra. Bouche quer dizer boca, em francês, não é? Maine é um afluente do rio Loire. Portanto, Bouchemaine quer dizer que fica na confluência do rio Maine, na foz. Aliás, nós também chamamos embocadura, não é? Aqui à foz dos rios. Então, eu estive lá na altura de 25 de Abril. E foi uma experiência engraçada, quer dizer, que era impossível se nós não estivéssemos integrados na comunidade europeia. Portanto, as escolas dessa cidade fizeram um trabalho sobre o 25 de Abril. Portanto, o país que eles estudaram este ano foi Portugal. E, portanto, foi daqui uma comissão convidada para integrar as cerimónias do 25 de Abril. E foi realmente uma coisa giríssima, porque nós chegámos, tivemos uma recepção enorme à chegada. Na primeira rotunda da cidade tinha uma placa a dizer Lamego, Portugal, geminação com Bouchemaine, bandeiras portuguesas espalhadas por todas as casas, as cores verde, vermelha e amarela. Teve uma conferência sobre 25 de Abril em francês. As pessoas dali fartaram-se de fazer perguntas sobre a nossa Revolução, interessadíssimos nela. Está claro que nós também procuramos, levamos daqui muitas fotografias, eles tinham lá uma exposição grande. Portanto, eu acho que o 10 de junho é importante. Isto em relação às comunidades, para as comunidades portuguesas. Nós somos um país de viajantes, ou fomos. Mas continuamos a ser. Nós continuamos a partir para todas as partes do mundo, então neste momento para a África e para o Brasil, são saídas constantes. Não sei se isto está integrado nessa pergunta, se noutra, mas não sei se eu posso dizer, se calhar baralho aí um bocadinho as questões.
Não, diga.
Pronto, ora, ainda durante, em 2008, mais propriamente, ainda eu estava a lecionar, fez-se uma exposição lá embaixo na escola sobre descobrimentos. E eu produzi este texto, que acho que passa a publicidade. Acho que ficou mais ou menos bom. Eu gostava de ler aqui um bocadinho, pode ser? Então, o título é Mar Sentido. E diz assim: pelo mar espantamos a Europa com animais e plantas exóticas. Deslumbramos com riquezas mil, de tecidos ricos, porcelanas finas, móveis requintados. Pelo mar, caldeamos homens e culturas e edificamos um mundo novo, uma mentalidade nova. Por causa do mar, milhões de pessoas no mundo inteiro pensam, sentem e exprimem-se em português. Dar e receber foram e são gestos constantes de quem desde cedo partiu à aventura, à procura de melhor fortuna. Reinventamos pela cruz e pelo sangue noutros sítios, noutras gentes, através do silêncio, do espanto, do amor e da morte. Partilhamos segredos, gozos, dores, incertezas e glórias. Somos um povo do mundo, viajante das sete partidas, ainda hoje, ainda sempre. Por isso que diz um bocadinho, desculpem eu estar aqui a meter isto, mas acho que diz um bocadinho, ou responde um bocadinho à
sim,
tua
claro
pergunta.
Que sim. E a minha próxima pergunta seria exatamente, a história de Portugal é bastante rica e abrangente, como disse, e há épocas que são estudadas com profundidade em vários países, já referiu França. Será que os portugueses reconhecem esta sua importância?
Eu penso que não, eu penso que não. Nós desvalorizamos muito aquilo que é nosso, achamos que o que vem de fora é que é bom, o que é nosso não presta, embora penso também que as coisas estão um bocadinho a mudar. Aqui há uns anos atrás, isto fugindo um bocadinho à história, quando a gente ia fazer uma compra qualquer, procurava que dissesse made in England, made nos Estados Unidos, made in Portugal, não. Hoje, a nossa atitude acho que já é um bocadinho diferente. Nós procuramos artigos porque sabemos que realmente os nossos artigos têm qualidade. E quem diz nessas coisas, diz noutras. Eu acho que nós hoje já temos um bocadinho mais de orgulho, porque nós somos um povo fantástico, não é? Basta ver aqui, olha, em relação aqui aos nossos vizinhos espanhóis. Os galegos e os catalães têm uma admiração fantástica pelos portugueses. Eles admiram-nos mais que tudo. E, aliás, a razão principal, que já vem lá desde o século XI, XII, é que nós fomos os únicos que batemos os pés aos castelhanos. Não é? Eles, coitados, não conseguiram. Ainda hoje lutam por essa independência. Nós conseguimos, somos aqui um povo pequenino. E nesta semana ouvi uma anedota muito engraçada. Alguém a falar com um jogador português e dizer-lhe: mas tu como é que pode ser um jogador? Dás um pontapé na bola e depois onde é que vais apanhar a bola? Não, se eu der um pontapé na bola, posso ir apanhá-la à Índia, ao Brasil, à Angola, Moçambique, a Timor. Portanto, quer dizer que nós somos pequeninos, mas não somos tanto quanto isso. Às vezes a gente também se esquece um bocadinho da nossa geografia. Por acaso eu tinha essa preocupação de dizer, é que nós não somos só este quadradinho aqui. E o mar? E recentemente nós estamos tentando que as águas territoriais sejam alargadas. Portanto, à volta dos Açores, à volta da Madeira, né? Nós temos agora, não sei qual o tamanho, mas é, nós em água temos mais do que a Espanha, comparativamente. Portanto, somos um país grande, mesmo até em termos de espaço. A gente é que se esquece que não é só a terra, é o mar também, e aqui o nosso mar é riquíssimo. Pronto, acho que já está, não é?
Ora, enquanto professora, o que recorda com mais saudades?
Ora, com saudades, não com saudosismo, é bom dizê-lo. Ora, recordo o contacto com os alunos, eu fiz aqui uma, para não me esquecer daquelas coisas mais importantes, das visitas de estudo que eu fiz, porque acho que era uma maneira diferente de conhecer os alunos. Na aula era uma coisa, nas visitas, no teatro, noutras atividades, há outros contactos, há espaço para criar laços de afetividade, de compreender melhor as pessoas. E então, realmente, essas visitas, esses teatros, como eu já disse, costumava fazer, os concertos da escola. E quero recordar aqui um professor recentemente falecido, o Dr. Rui, que era professor de música, que era uma pessoa que eu vi sempre a sorrir. Desculpem, um bocadinho emocionada, portanto, porque ele realmente era uma pessoa fantástica e fazia uns concertos lindíssimos. Eu recordo-me do Nacé, em que estiveram até as altas individualidades daqui da cidade, militares, civis, e que realmente era um espanto. E depois aqueles que se faziam até aqui na Alameda, na igreja de Santa Cruz. As festas de final de ano, que na nossa escola eram realmente uma coisa fantástica. As festas de convívio com os colegas e com os familiares, principalmente no Natal, no final do ano, portanto a ceia de Natal e a sardinhada que se fazia no final do ano. E depois o ambiente também, porque para mim, e acho que para a maior parte das pessoas, a escola era a nossa segunda casa. Aliás, se a pessoa pensar um bocadinho, passávamos mais tempo na escola do que em casa, não é? E, portanto, havia um ambiente relaxante, familiar, de apoio, confortável. E às vezes até acontecia uma coisa muito engraçada. As aulas acabavam e às vezes duas, três, quatro professores ficavam ali na conversa. Horas. Sinal de que se sentiam bem. Na escola. Era mais ou menos isso.
Por último, que mensagem gostaria de deixar aos jovens, no sentido de os motivar para o estudo da disciplina de História?
Ora, indo por um caminho assim prático, eu acho que a História vos ajuda no vosso percurso escolar. Porque, além de, como outras disciplinas, desenvolver as competências de língua materna, ajuda, por exemplo, a compreender melhor as correntes literárias, a perceber porque é que as pessoas escreviam naqueles séculos, desta e daquela maneira.
Vês a arte também.
A arte, a filosofia. A
arquitetura.
Tudo. Portanto, a história integra-nos bem no mundo, aliás, na política. Por exemplo, há um exemplo que se costuma dar muitas vezes, que é o exemplo de Hitler. É? Ele invadiu a Rússia e sofreu aquele desaire enorme porque não aprendeu com a história. Porque se ele tivesse aprendido com Napoleão, que também invadiu e teve o mesmo problema, não é? Com o inverno, o chamado general branco, neste caso ainda bem que ele não aprendeu, não é? Mas, portanto, a história faz parte da nossa vida. Às vezes as pessoas costumam dizer: ah, eu não quero saber, não quero saber de fofoquices, não me interessa saber o que é que aconteceu. A história não é isso. É como das pessoas. Vamos imaginar que a gente se esquecia do nosso nome. Não tínhamos memória. Esquecíamos-nos do nosso nome, dos nossos pais. O que é que era de nós? Ficávamos perdidos, não é? O mesmo acontece com um povo. Um povo sem memória fica perdido, deixa de ter razão de existir. Portanto, a história é realmente muito, muito importante. E depois tem aquele aspecto mágico. Toda a gente gosta de ir a uma feira medieval, não é? Porquê é que as pessoas gostam de ir e depois não gostam de história? É uma coisa que não se compreende muito bem. Porque às vezes as pessoas pensam, ah, porque tem que decorar. Muitas datas, isso também é um bocadinho preciso para se localizar, não é? Mas eu penso que a história é realmente uma lição de vida. É uma lição de vida.
Agradecemos a sua disponibilidade para esta entrevista. Votos de muitas felicidades. Obrigada.
Obrigada. Eu só queria, se pudesse, deixar então dois grandes, grandes, grandes abraços e saudações cordiais, cordiais quer dizer do coração, para os meus antigos alunos que possam ver ou ouvir, para os meus colegas e para a atual comunidade educativa, principalmente para os meus últimos alunos que estarão aqui no 11º ou 12º ano.
Muito obrigada.
Obrigada, eu bem acho.
Obrigada.
Seja bem-vindo. Radical. A
Agrupamento de Escolas Latino Coelho, em Lamego. As matrículas no Centro Escolar de Lamego decorrem até 15 de junho. Esta escola, para além de proporcionar educação, cultura e bem-estar, oferece-lhe vantagens exclusivas para si e para o seu educando. Comodidade. O seu educando pode permanecer na escola das 7h30 às 8 da noite. Uma organização fácil. 3 pisos distribuídos em patamares independentes entre si permitem agrupar os alunos em cada piso por anos de estudo. As crianças permanecem descontraídas nos espaços escolares até serem chamadas para almoçar. Nos recreios, fazem amigos. Diversidade da oferta educativa. Para além do ensino regular, a escola promove atividades de enriquecimento curricular, ensino de inglês, atividade física e desportiva, música e expressões. No quarto ano, filosofia para crianças. Agrupamento de Escolas Latino Coelho, em Lamego. Qualidade e inovação.
Agostina Bessa Luís, pseudónimo literário de Maria Agostina Ferreira Teixeira Bessa, é uma escritora portuguesa. É autora de várias obras que constituem o património literário de Portugal, como Sibila, Valabreão e Dentes de Rato, e do pensamento de hoje.
Pense connosco.
O país não precisa de quem diga o que está errado. Precisa de quem saiba o que está certo.
Pense connosco.
Eis as últimas notícias que marcaram a atualidade do nosso agrupamento.
Por aqui acontece.
No âmbito do projeto Água com Vida, os alunos de segundo ano de escolaridade do CEL pesquisaram, identificaram percursos e aumentaram os seus conhecimentos relativamente aos rios que, geograficamente, se encontram mais próximos da cidade de Lamego: o rio Cora, o rio que ninguém quis, o rio Balsemão e o rio Varosa. Deste trabalho resultou a elaboração de 3 vídeos. Ainda relativo a este projeto, Água com Vida, realizou-se um inquérito no Conselho de Lamego sobre o uso e prevenção da água. Constituído por uma amostra de 100 famílias, dele, resultou também a elaboração de um outro vídeo, que visa sensibilizar toda a comunidade escolar para a temática da água. Caso deseje conhecer estes vídeos, poderá aceder à página do Facebook do Centro Escolar de Lamego. Vários foram os colegas que participaram com entusiasmo neste projeto de rádio e televisão. A todos os que participaram, alunos e professores, e contribuíram assim para que este projeto fosse uma realidade, o nosso muito obrigado.
Olá, sou a Maria João, participei no projeto da rádio e da televisão do Latino Coelho. Gostei muito desta experiência, foi inovadora, deu para conhecer novos colegas, deu para conhecer diversos músicos e para apresentá-los a diversas pessoas, e acho que foi muito interessante. Gostava que mais pessoas aderissem a este tipo de projetos, porque acho que nos ajuda a crescer interiormente.
Olá, eu sou a Ana Rita e gostei muito desta experiência, e acho que são estas experiências que fazem a nossa escola uma escola mais rica. Obrigada.
Olá, sou o Patrick, gostei muito de participar neste projeto, foi muito enriquecedor e para o ano cá voltaremos.
Olá, eu sou o João Vital, gostei muito de trabalhar neste programa da Latino TV. Este ano não obtivemos bons resultados, mas espero que para o ano o projeto continue e cada vez sejam melhores os nossos resultados finais.
Olá, sou a Ana Cristina. Surgiu a oportunidade de eu participar no programa da Latino TV e foi com um enorme gosto que participei em todas as atividades que me propuseram. Gostei muito, acho que é uma ótima oportunidade a nossa escola oferecer estas atividades aos alunos. Obrigada.
Por fim, aos nossos colegas que irão realizar exames, desejamos que vejam o seu esforço recompensado, alcançando bons resultados. Boa sorte!
Por aqui acontece.
Agrupamento de Escolas Latino Coelho, em Lamego. As matrículas no Centro Escolar de Lamego decorrem até 15 de junho. Esta escola, para além de proporcionar educação, cultura e bem-estar, oferece-lhe vantagens exclusivas para si e para o seu educando. Comodidade. O seu educando pode permanecer na escola das 7h30 às 8 da noite. Uma organização fácil. Três pisos distribuídos em patamares independentes entre si permitem agrupar os alunos em cada piso por anos de estudo. As crianças permanecem descontraídas nos espaços escolares até serem chamadas para almoçar. Nos recreios, fazem amigos. Diversidade da oferta educativa. Para além do ensino regular, a escola promove atividades de enriquecimento curricular, ensino de inglês, atividade física e desportiva, música e expressões. No quarto ano, filosofia para crianças. Agrupamento de Escolas Latino Coelho, em Lamego. Qualidade e inovação. Radical. Lá se sabe.
Ainda se lembra das adivinhas do programa anterior? Confirma as suas respostas. Primeira adivinha. O que é com a cabeça fica mais baixa e sem cabeça fica mais alta? A almofada. Segunda adivinha. Qual é a parte do corpo que, tirando uma letra, fica vazia? É a boca. Tenta adivinhar rapidamente as respostas às de hoje. Se não souber, não se preocupe. No final deste programa, dir-lhe-emos as soluções.
O que é que não tem pelo na cabeça? Quando é bebinho, fica careca.
Empurrar um bem. E no seu lugar se mantém.
Diga lá se sabe.
Vamos agora ouvir o último poema deste ano letivo.
Lugar do poeta.
Por este meu Portugal, eu andei e vi imensas coisas lindas, beleza sem igual. Vi um Portugal de mil cores, da Madeira de Açores, flores, fado e vinho, de tudo encontrei pelo caminho, sem esquecer as pessoas de quem guardo memórias boas. Festas, feiras e romarias, folclor, música e gastronomia, de tudo há no meu país, é tudo o que preciso para me sentir feliz.
Vasto e solidário, grita palavras que a ninguém diz respeito. Pois não é pela sua solidão que não traz vidas ao peito. Consegue ser perigoso e ao mesmo tempo reconfortante. Cheio de nostalgia, tem os olhos de uma criança e de um velho. Como quem não te quer chamar de amigo, como pânico de algo mais fatal, carrego-te comigo no meu volumoso pensamento.
Portugal está a ruir, mas vejamos o lado positivo para que nos possamos rir. A começar pela comida, a melhor de sempre. Deixa-nos a salivar, é de todas no mundo o melhor manjar. Agora os portugueses, que não têm senso de humor e veem como gênio todo aquele que é doutor. Ai, que beleza tamanha, se vêem por terras de Portugal, começando no nosso Douro e terminando num Funchal. O fado nasceu um dia, quando o vento mal bolia. Foi em Portugal e já é património mundial. Portugal é o meu país e, embora pequenino, é cá que eu sou feliz.
Olhar de Poeta.
Aproveite as suas férias para pôr a leitura em dia. Aceite as nossas sugestões.
Convite à leitura.
Para o primeiro ciclo, recomendamos a leitura do livro O Caçador de Palavras, de José Jorge Letria.
Há quem goste de caçar borboletas, fantasmas ou conchinhas da praia, nuvens ou até cromos antigos de futebol. Neste livro, há um menino que caça palavras, procurando as mais raras, as menos conhecidas e aquelas que melhor lhe soam e mais o seduzem. Foi esta a forma que José Jorge Letria escolheu, usando a imaginação de sempre, para descrever a relação entre alguém que está a crescer e a descobrir o mundo e as palavras que servem de ferramenta para essa descoberta, mas também para a descoberta dos afetos, dos sonhos e da própria vida. Um livro feito de palavras que celebra a magia eterna das palavras em todas as idades e para todas as idades. O Caçador de Palavras é também um livro sobre a descoberta do valor poético das palavras e da própria poesia. Afonso, a personagem central do livro, descobre-se a si próprio quando este descobre a riqueza poética das palavras, das raras e das outras, numa idade em que essa descoberta é sempre mágica e única.
Para o segundo, 25 a 7 Vozes, de Alice Vieira.
O que foi que aconteceu no dia 25 de abril de 1974? Aparentemente, a resposta é fácil. Mas só aparentemente, pois tudo vai depender da idade que têm os que a ela respondem. Para os mais novos, aqueles a quem 1974 é a pré-história, 25 de abril, 10 de junho, 5 de outubro e 1º de dezembro é tudo mesmo, ou seja, é feriado e isso é o que importa. Mas, para os mais velhos, as coisas não são assim tão simples. Do conjunto de 7 vozes diferentes faz esta história. Com um sinal feliz, já que a liberdade também se pode festejar de mãos dadas num centro comercial da cidade.
Para o terceiro, Contos de Virgílio Ferreira.
Virgílio Ferreira, escrevendo no Portugal de Salazar, descreve um país ancorado nos confins dos tempos e que permaneceu inalterado quase até aos nossos dias. Frases magníficas num português sem rugas, mas que nos introduzem, afinal, num mundo primitivo, com as suas anacrónicas noções de honra e os seus insólitos rituais de inspiração bíblica. O Virgílio Ferreira, contista, nada fica a dever ao Virgílio Ferreira romancista. Em qualquer dos casos, é sempre um vulto maior das nossas letras.
E para o secundário, Cronicando, de Mia Couto.
Neste livro, reúnem-se crónicas com que o escritor moçambicano colaborou com a imprensa de Moçambique durante os dois últimos anos da década de 80. Este conjunto de textos mereceu o Prémio Anual de Jornalismo Ariosa Pena, atribuído pela Organização dos Jornalistas Moçambicanos em 1989. Mais do que crónicas, estes textos são pequenos contos condensados de forma a que se enquadrem no espaço de jornais a que se destinavam. Aos textos inseridos nos jornais de Moçambique, o autor acrescentou outros inéditos. Uns e outros estão profundamente marcados pela arte de recriar a língua portuguesa, que caracteriza toda a escrita deste autor africano.
Convite à leitura.
E ficamos agora com o João e o Afonso no primeiro tempo.
Primeiro tempo, primeiro tempo. Bem-vindos a mais um Primeiro Tempo. Hoje trago-vos Nick Cave, uma das maiores figuras do punk que toca já há 30 anos, com a banda The Bad Seeds, alcançando um enorme sucesso. O ano passado esteve em Portugal no Ótimos Primavera Sound. Fiquem então com a música Jubilee Street do seu último álbum Push the Sky Away e Let Love In, do álbum com o mesmo nome.
On Jubilee Street there was a girl named Bee. She had a history, but she had no past. When they shut her down, the Russians moved in. Now, I'm too scared. I'm too scared to even walk on past. She used to say all those good people down on Jubilee Street, they ought to practice what they preach. Yeah, they ought to practice just what they preach, those good people on Jubilee Street. And here I come up the hill, I'm pushing my wheel of love. I got love in my tummy and a tiny little pain, and a 10-ton catastrophe on a 60-pound chain. And I'm pushing my wheel of love up Jubilee Streets. Look at me now.
Trago-vos agora uma banda que vem ao Superbox Super Rock deste ano. A banda chama-se Metronomy e a música é The Look, do álbum The English Riviera. Espero que gostem. Espero que tenham gostado do programa.
Primeiro tempo, primeiro tempo.
Ainda não chegou o momento de nos despedirmos. Falta cumprir o prometido. A resposta à primeira adivinha é o pneu. A da segunda é a porta.
Radical.
Agora sim, despedimos-nos de todos, desejando umas boas férias e até breve.
Rádio Radical. Um programa do Agrupamento de Escolas Latino Coelho de Lamego. Todos os sábados, às 2 da tarde, na Rádio Clube de Lamego em 97 e 107.9.